Olá, bem-vindos a mais um almoço grátis. Hoje, do dia 8 de maio, vamos começar o nosso bate-papo aqui, como de costume, com o pessoal aí da casa da Liberta Investimentos. É muito prazer, eu sou a Thalizati, economista e analista de conteúdo aqui da Liberta. Chamo agora o Matheus Gonzalez, nosso economista aqui da casa também. Oi, Matheus.
Fala pessoal, bom dia, Thay. Tudo bem contigo? Tudo bem por aí? Tudo bem com vocês? A pauta cheia hoje, né? Vamos falar de fundos imobiliários, política, cenário internacional, gastos do Lula. Que mais, Thay? Que mais que a gente vai falar hoje,
Eita, muita coisa.
hein?
Falta que
Boa.
não falta.
É verdade.
Chamo também Rafael Panonco, economista e analista de investimentos. Olá, Rafael.
Olá pessoal, tudo bem? Vamos nessa?
Bora lá, bora
Fala, Panon.
começar. E, claro, Marcelo Fai, nosso especialista em fundos imobiliários. Olá, Fai. Seja muito bem-vindo ao Almoço Grátis.
Fala pessoal, bom dia. Obrigado pelo convite. Espero contribuir à altura aí o debate hoje.
Com
Vai já veio
certeza.
equipado para peleia hoje, né? Até com
Qualquer
luva de boxe,
discordância aqui, a gente
capacete,
está
é
bem
isso?
armado, né?
Hoje, cenário um pouquinho diferente, cada um da sua mesa aí. É, mas não quer dizer que o bate-papo não vai ser bacana. E a gente espera que vocês comentem bastante, participem bastante aqui no chat. Vou ficar de olho, fazendo as perguntas aí para o pessoal, para esse grupo de peso. Tá certo? Para a gente começar, como de costume, um pouco mais relaxado e casual. Como foi o final de semana de vocês? Não tivemos feriadinho, mas foi um fim de bacana?
Feriado toda semana não.
Não dá, né?
Não.
Mas eu acho que todo mundo ficou meio mal acostumado, né?
Porto Alegre chovendo. Teve muita coisa para fazer.
Por aqui chovendo bastante. E aí, Fai, como é que foi teu fim de?
Dois diazinhos de férias, né? Eu tenho o privilégio de morar do ladinho da praia, onde a turma vem passar férias. Então, eu costumo dizer que eu trabalho 5 dias e saio dois de férias.
Ah, nem tô com inveja de ti. E aí, Gonza?
Boa, vocês estão me ouvindo bem? Que eu dei uma apertada no microfone aqui, bati no. Tá tudo certo com o som aí?
Por aqui tá. Peço que o pessoal também
Tá, beleza.
comente aqui no chat. Estão ouvindo direitinho, certo?
Eu sou um pouco atrapalhado aqui, peguei e puxei o fio sem querer, mas agora tá funcionando. Esse final de semana foi ótimo, assim, deu uma boa descansada, né, chovendo. Dei uma atualizada nas séries da Netflix, fazia muito tempo que eu não via. E não tive nenhum compromisso de casamento, como os outros 50 finais de semana para trás que eu tive só a função de casamento. Esse final de semana foi mais de descanso aí.
Bacana. Bom, vamos começar falando que na semana passada a gente teve então decisão de política monetária, né? Tanto aqui como nos Estados Unidos, nossa super quarta aí. E vou puxar a primeira pauta. Será que o pior já passou lá nos Estados Unidos? O Fed, ele deu um aumento de 0,25, como era realmente o esperado, né, pelo mercado. Começou a sinalizar aí uma pausa do ciclo de alta de juros, dando a entender que agora a barra continua um pouco mais alta para de fato o Fed começar a ainda elevar os juros, né? O que que vocês acham? Será que
Então,
na próxima reunião a gente já tem aí ele já para de subir?
acho que tudo indica que sim, né? O comunicado, vamos dizer, foi em linha com o que a gente estava esperando, né? Veio o anúncio de 0,25 e, a priori, ele deu indicações de que vai aguardar novos dados, mas que o cenário indica que é possível que a gente tenha aí já uma manutenção na próxima decisão de taxa de juros. Acho que tem dois fatores importantes que vão pontuar muito a agenda do Fed, né? Primeiro, a gente tem visto já os dados de inflação ao produtor ser bastante baixo, né? Até abaixo ali da meta do Fed, diferente do consumidor, que ainda está bastante acentuado, né? Bastante acima. E eu acho que tem o próprio cenário dos bancos, né, regionais, se deteriorando. Né? Então, a gente viu aí mais uma quebra de banco semana passada, com o JP Morgan comprando. E aí, surge a dúvida, né? Pô, será que o JP Morgan tem, vamos dizer assim, caixa e tem condições, tem balanço para comprar novos bancos que eventualmente possam ter, possam ser liquidados ou podem quebrar, enfim, aparentemente não, né? Pelo que tudo, pelo próprio regramento, né, da legislação bancária de regulação lá fora, se o banco, se o JP Morgan eventualmente comprasse mais um banco, ele cairia do nível ali de do tier 1, onde ele tem que ter pelo menos 13,5, se não me falha a memória, né, de passivos de curto prazo versus o de longo, né, de caixa versus passivo de longo prazo. E aí, se ele cair isso, ele tem algumas penalidades, como, por exemplo, não poder mais fazer recompra de ações, o que penalizaria, de certa forma, os próprios acionistas do banco. Por um lado, eles podem ter mais lucros no futuro, por outro lado, eles não poderiam fazer recompras. Então, já diminui ali, possivelmente, um dos compradores. E aí, quando a gente olha para outros bancos, como o próprio Citi e tal, são bancos que estão desfazendo de ativos ao redor do mundo, então não veria muito por que eles estarem comprando ativos dentro do próprio Estados Unidos. Enfim, acho que esse até é um assunto que a gente pode explorar com mais detalhes, mas estritamente sobre o Fed, eu acho que esse é um fator que também impacta na definição de juros, se eles poderiam ou não aumentar a taxa de juros, e isso penalizaria ainda mais o setor bancário, e como a gente viu, né, ainda tem ali alguns esqueletos que poderiam aparecer, né?
Perfeito. Por aqui, né, o Copom, ele manteve aí a Selic inalterada, mas a gente já começa aí a se preparar para um cenário mesmo de corte de juros. Em termos econômicos, a gente poderia dizer que não tem muita razão para cortar, né, juros nesse momento, mas basicamente a gente pode dizer que o Banco Central, ele está cedendo à pressão do governo. Concorda, Panunco?
Vamos lá. Eu acho que a gente, no curto prazo, a gente deve ter uma acomodação da taxa de juros. O que é isso? A gente tem uma inflação aí que mostrou, né, um nível de inflexão, e você tem a taxa de juros no 13,25, juro real, bem, bem atrativo, e na semana passada a gente estava falando exatamente isso, e foi aí que a gente trouxe a ideia do fundo imobiliário, né? E aí, pô, vamos trazer o FAI para conversar sobre fundo imobiliário, se realmente tem oportunidade, né? A gente sabe que a taxa de juros, a Selic, não é tem uma influência, mas não é ela que a gente olha para precificar os fundos imobiliários, né? Então, né, o assunto do momento, fundo imobiliário, eu acho que tem tudo a ver com a queda da taxa de juros. Eu acredito que a taxa de juros no curto prazo no Brasil deve cair. E aí, já jogando a pergunta para o Fai, é o momento de comprar fundo imobiliário?
Cara, sim, né? Já é o momento de comprar fundo imobiliário já há bastante tempo, na verdade. E ainda é. A gente já começou a ver aqui a nossa taxa de juros real, que é para quem a gente deveria olhar quando tu pensa em, né, taxa caindo, fundo imobiliário subindo e vice-versa. Não é para a Selic que a gente deveria olhar, apesar da Selic ser a mais famosa e ter uma correlação grande. Não é essa taxa que tu tem que olhar, porque não é ela que causa a queda ou a alta nos fundos imobiliários. O que causa, de fato, o movimento de preços em fundos imobiliários é a taxa de juro real. E aí a gente vai buscar ela, a forma que eu mesmo uso para buscar essa taxa, eu vou lá no site do Tesouro Direto, acabei de ir enquanto a gente falava aqui, e vai lá em aplicar ou resgatar título, tanto faz. Mas pega lá o Tesouro IPCA+, com vencimento para, sei lá, mais próximo que tiver ali, para daqui a 10 anos, 2032, por exemplo, com juros semestral, e olha lá para aquele cupom de juros. É aquilo ali que vai, de fato, causar uma valorização, uma desvalorização na cota do fundo imobiliário, e ele está caindo. Tá? Essa queda recente nessa taxa de juros, ela já causou uma alta bem expressiva dos fundos imobiliários agora, durante o mês de abril. Início de abril, os preços estavam assim, extremamente deprimidos, era ridiculamente barato. Mas como estava barato já há muito tempo, né? A turma ficava numa de... Ah, o cara lá é o charlatão, né? Fica dizendo que tá barato, repete que nem um papagaio, mas não vou mais acreditar nesse maluco aí. E, bom, teve fundo imobiliário subindo 15% aí na cara de quem ficou esperando para ver, não, quando a Selic cair, cara, errou, olhou para a taxa errada. A Selic não se mexeu, ela vai demorar mais para se mexer do que esse juro real, ele cai antes. E aí ele, justamente ele, que abre espaço para que a Selic caia depois. Então, ele veio agora de 6%, esse cupom, para 5,7%. E hoje, né? E aí já causou essa descompressão nos preços aí de fundo imobiliário bem grande. Tu imagina quando isso eventualmente cair mais do que isso, porque ainda assim é uma taxa elevada. Então... já esteve mais barato, já esteve ridiculamente barato, agora está barato. Então, assim, barato, pouco barato ou muito barato, está barato, tem dinheiro, tem que comprar. Não tem por que não comprar. Vai ficar olhando, deixar para comprar depois que está caro? Aí não, né?
Beleza. A gente tem uma pergunta aqui do Marcos no chat. Num cenário de possível queda de juros, é hora de migrar de FII para papel de tijolo?
Faz sentido, tá? Faz sentido pelo seguinte, o fundo de tijolo ele tende a ser mais elástico nessa resposta à redução da taxa de juros. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Vamos falar num português mais fácil de entender. Tende a subir mais do que o fundo de papel, caso os juros continue caindo, tá? Ele é mais elástico. Ele tende a subir mais. Mas veja bem, eu preciso fazer uma ressalva aqui. Não me ouça falar isso e aí sai correndo para se entupir de fundo de tijolo e não ter mais nada de papel na carteira. Né? Jamais abra mão do equilíbrio do seu portfólio de investimentos, porque o mercado nem sempre vai na direção que a gente acha que vai, a gente pode estar errado e a nossa carteira... tem que contemplar a possibilidade de estarmos errados ou de o mercado virar sem nos avisar antes. Então, tenha todas as classes de ativos ali, tenha fundo de papel, tenha tijolo, mantenha um equilíbrio mínimo entre eles, mas pô, quer fazer um movimentozinho tático ali, sair um pouquinho de papel e vir um pouquinho mais para tijolo? Faz sentido, tijolo tende a responder mais a essa queda de juros do que o fundo de papel.
Perfeito. E o Jeff Oliveira aqui está comentando, agradecendo tanto ao Gonzales como ao Panon sobre as dicas literárias dos últimos episódios aqui do Almoço Grátis que a gente fez. A gente falou bastante de livros e ele já aproveitou aqui e mandou uma pergunta para o Fai sobre dicas literárias para o aprofundamento de FIIs. O que, que tu indicaria, Fai?
Pô, o Fai tem um livro, né?
Pediu, vamos lá, não vou precisar nem, né? Não vou nem precisar cavar um pênalti aqui. Cara, meu livro, e eu vou te dizer assim, sem falsa modéstia, tá? É o melhor que tem aí, eu não tenho problema nenhum em dizer isso, tá? Até porque uma das minhas motivações de escrever o livro foi justamente ter lido os livros que existiam por aí e pensei, ah, não, tem espaço para um livro, enfim, para um livro que seja melhor do que aqueles ali, não vou eu, enfim, falar de ninguém, nem de um outro livro, enfim, vou falar só do meu. Cara, aquele livro ali chama-se Método FI, tá na Amazon, só tem e-book, não tem versão física ainda, pretendo que tenha, mas assim, sem prazo nenhum, não vou me comprometer com prazo aqui, então tá lá na Amazon, se chama Método FI. Ele vai, cara, ele te pega pela mão, assim, desde o cara que não sabe nada, zero, não sabe se tá de pé ou deitado, não sabe o que é um fundo imobiliário. Ali nos capítulos iniciais eu te pego pela mão e venho trazendo para todo o conteúdo. Quem já conhece um pouco de fundo imobiliário vai aproveitar a leitura. Claro que no capítulo inicial tu vai ler mais rápido, porque aquilo ali provavelmente vai ser, assim, vou repassar conceitos que você provavelmente já sabe.
É o beabá.
É, mas é sempre legal tu ver, ouvir de novo com uma outra linguagem, talvez tu te atente a um detalhe, enfim. Mas ali tu vai passar um pouquinho mais rápido. E aí, logo em seguida, tu vai aproveitar bastante. Tá? E no final, eu ensino o meu método para selecionar os melhores fundos imobiliários do mercado, definir qual é o preço teto a se pagar por cada um deles e como montar uma carteira equilibrada, diversificada e segura com eles. Então, cara, sem medo de dizer, assim, o melhor livro que tem. É uma leitura super fácil. Vai lá, lê, baratinho, sei lá, R$24,90, R$24,99, R$25, qualquer coisa do tipo, assim, ali na Amazon, super barato. Para quem é assinante já do Kindle, não sei o quê, o livro tá.
Depois coloca, tá, de repente, o link
Kindle
aqui.
Kindle Unlimited, se não me engano. Eu vou pegar o link aqui e aí eu boto, passo para a turma aqui colocar no chat. Mas é esse, cara. Tem outros livros, mas aí, né. Vou te dizer, o meu livro tem uma leitura muito mais fácil, mais fluida, tá? É um livro menos técnico, apesar de eu conseguir te ensinar bastante com ele. Ele tem um estilo de escrita diferente, mais fácil de ler. Tu vai parecer que está me ouvindo falar.
Eu tenho uma pergunta aqui, já falando de alguns ativos, né? Um fundo que sempre teve na boca da maioria dos investidores de fundos imobiliários, e ele sempre foi um fundo caro, um fundo que dava pouca janela de compra. Acho que o Fai sabe de qual fundo eu estou falando, né? E recentemente ele teve uma queda muito forte, é o Iridium, né? A pergunta que fica, o problema que ele teve recentemente impacta no longo prazo, está num preço interessante para colocar na carteira, né? Porque foram poucos os momentos que a gente viu janela de compra desse fundo, muita gente comprava ele num preço que não fazia o menor sentido. Pelo menos, né, na minha análise. Hoje, vale a pena, Fai?
Cara, sim. Sim, tá? Ele foi... Mas ele está nesses preços agora porque ele foi arrastado para dentro de um problema que não é dele, mas do qual ele está participando. Tá? Como assim não é dele? O Iridium, ele se consagrou no mercado ao investir, fazer uma espécie de seed money, assim, fazer um primeiro aporte maior em fundos high yields, em fundos que faziam operações de crédito mais arriscadas e que, naturalmente, com isso, buscavam ganhar mais dinheiro. E ele, então, fez esses, em vários fundos, um primeiro grande aporte e conseguiu participar do crescimento desses fundos através de várias emissões, onde ele conseguiu arbitrar a diferença do valor da subscrição versus o valor de mercado, enfim. Ele foi participando desse crescimento e ganhando muito dinheiro com isso. Tá? E aí ele se entupiu de posições como Hectare, Tordesilhas, Devan e companhia e outros fundos ali desse grupo, que recentemente, nem tão recente assim, mas, né, nos últimos vários meses e alguns anos até, se acendeu uma luz amarela do mercado com relação a eles, e aí, essas alturas, todas as luzes vermelhas aí estão acesas com esses caras, porque eles estão tendo sérios problemas ali com os investimentos que eles realizaram. E aí o Iridium, como carregou por muito tempo uma posição muito relevante nesses caras, e de pouco mais de um ano para cá, ele veio diminuindo essas posições, mas quando, cara, os problemas apareceram de uma forma um pouco mais grave nesses fundos, o Iridium ainda tinha uma posição considerável, não era nada muito grande que machucasse demais o fundo, mas um pouco machuca. E o Iridium, por ter carregado essas posições por muito tempo, ficou com a imagem muito ligada a esses caras. E aí, esses caras aí cariam, sei lá, 50%, 60% a cotação deles. E a turma associava o Iridium aos problemas que aconteciam com esses fundos, em parte com razão, porque o Iridium tem uma posição, só que o mercado exagerou. Quer dizer, ele deu um desconto para o Iridium como se o Iridium tivesse uma posição gigante nesses outros fundos. E isso explica o porquê que o Iridium hoje está nos preços que está, na minha opinião, barato. Então, não é do nada, né, que ele ficou barato. mas aí a gente tem que parar, chegar perto, olhar, entender e ver assim, até que ponto tem um exagero aqui, até que ponto faz sentido essa queda. Eu vejo um exagero muito grande, então para mim ele é hoje um fundo barato, essa é a razão, quer dizer, ninguém fica barato por acaso, né? Não é quando está tudo muito bem, o fundo super tranquilo, nunca deu problema nenhum, está pagando super bem, ele, nessas horas ele nunca está barato, ele sempre foi caro, foi o que tu disse, ele sempre foi caro porque até então nunca nenhum problema tinha acometido ele. E agora que ele está participando de carona ali num problema, o mercado está batendo demais na cota dele e deixando barato. Aí a questão é o cara ter estômago para isso, entender a situação, talvez isso seja o pré-requisito básico, né? Entender essa situação e aí decidir se está disposto a entrar nessa, porque assim, a gente ainda certamente vai ver muitas notícias ruins acerca dessa situação que envolve Hectare, Devan, Tordesilhas e outros fundos deles, antes de começar a ver notícias boas. Então vai ter muita turbulência e isso sempre vai dar uma respingada ali no Iridium, apesar de hoje a posição do Iridium nesses fundos ser muito, muito, muito pequena, em parte porque o Iridium vendeu, em outra parte porque esses fundos caíram pela metade do preço. Então, hoje é muito pequeno esse problema no Iridium para o tamanho do desconto que o mercado dá para ele.
O recente movimento de alta de vários fundos é algo pontual ou deve continuar?
O comportamento dos juros é que vai responder isso. Na verdade, a gente tem que olhar para os juros e adivinhar o que vai acontecer com os juros, porque o que acontecer com eles vai determinar muito do preço dos fundos imobiliários. Então, se a gente entende que os juros continuarão caindo, os fundos imobiliários tendem a continuar subindo. Se a gente entende que não, não tem espaço para cair taxa de juros no Brasil, vai aumentar, aí os fundos imobiliários fatalmente se desvalorizariam. Então a resposta está nos juros. Tá? Mesmo que a gente estacionasse no patamar atual de juros e não saísse mais, os fundos imobiliários ainda teriam uma recuperação de terreno para fazer, porque o nível de desconto atual não é condizente com os juros que a gente tem atualmente, mesmo que os juros sejam altos. Os fundos imobiliários estão descontados demais, além da conta do que deveria para os juros que a gente tem atual. Então, respondendo ali a tua pergunta, a gente tem dois aspectos que determinariam isso. Uma delas é existir ou não esse desconto que eu acabei de falar, e esse desconto tende a fechar com o tempo, ele tende a não ficar ali para sempre. Então, fosse só isso, os fundos imobiliários teriam um pouco mais ainda a apreciar. Agora, se a gente entende que os juros vão continuar caindo, e eu acredito que é isso que vai acontecer, claro que a gente pode estar errado, claro que pode acontecer alguma coisa amanhã e eu também mudar de opinião. Mas hoje, com o que a gente tem hoje, eu entendo que os juros devem cair ali para frente. Então, muito provavelmente, de novo, podemos estar errados, mas muito provavelmente a gente deve ver fundos imobiliários aí caindo muito bem nos próximos meses e anos, até porque a gente está partindo de uma base muito baixa. Então, assim, está super fácil ir bem daqui para frente, porque a gente está partindo de algo muito, muito baixo, ele está muito barato.
O Misael Alencar perguntou, fundos cetipados são uma boa? Vantagens e desvantagens, por gentileza. Matheus Gonzalez.
Boa. Vou complementar o Fai aqui depois, Fai, se quiser complementar, fica à vontade. Eu acho que quando a gente olha para fundos imobiliários, assim, é importante a gente fazer duas grandes separações, né? Talvez agora uma terceira com o Fiagro, mas não seja tão necessário assim. O que são os fundos de papel e os fundos de tijolo, né, Fai? E, sem dúvida, os fundos de tijolo acabam sendo bem mais impactados aí por esse cenário de juros altos do que os fundos de papel. Eu acho que a indústria de fundos imobiliários ela cresceu muito nos últimos anos, né? Várias novas gestoras entrando nesse business aí de fundos imobiliários e muitas delas também entrando com outras com esse formato de fundo de papel e acaba sendo players relevantíssimos no mercado de crédito. Né? Então a gente vê, por exemplo, a própria Capitânia e a Valora, que são duas grandes gestoras de crédito, já bem consolidadas também nos fundos imobiliários, mas a gente vê gestoras, por exemplo, como Bocaina, que é uma gestora relativamente nova, né? Cara, deve ter um ano e meio, talvez, que já começou, né? Opa, peraí.
Deu ruim. Ao vivo é isso mesmo.
Um outro microfone.
Esse microfone da China.
Estão ouvindo aí?
Agora
é. Eu falei que eu era atrapalhado. Bom, mas estava falando da Bocaina, que é uma gestora que já começou nesse formato de fundo de papel, focando em ativos de infraestrutura. Também foi uma pergunta que surgiu aqui no nosso chat. Então, eu acho isso importantíssimo para o mercado, porque a gente tira um grande ente ali no meio, que é o banco, colocando bem mais taxa para o próprio cotista, né, para o próprio investidor. E os fundos imobiliários, eles têm uma vantagem em relação aos fundos de investimento normal, porque eles são um passivo de longo prazo. Né? O fundo normal, o fundo de investimento que tem na plataforma, o fundo de crédito, ele é passível de resgate, 30 dias, alguns mais longos, mas até 360 dias, ou a gente vê alguns fundos fechados que têm aí prazos de investimentos que têm prazo mais longo, né? Eventualmente um fundo de 5 anos de crédito, como o Jive costuma trabalhar. Então, a desvantagem para o cotista de tu ter a vantagem de tu ter um fundo com prazo de resgate é que tu solicita hoje, X tempo depois, aquele dinheiro vai estar na tua conta. A vantagem do fundo imobiliário é que você tem eventualmente liquidez em bolsa, mesmo que seja no ambiente CETIP, mas tu tem ali em D+2 o dinheiro na tua conta. Mas pro gestor, a vantagem ela é muito maior do que isso, né? Porque como ele tem aquele passivo dentro do fundo, ele pode se dar ao luxo, digamos assim, de colocar ativos para dentro do fundo que eventualmente não tem liquidez, caso ele precise fazer resgate. Então ele... O fundo, as gestoras de fundos imobiliários acabam sendo um grande, talvez um grande incentivador, fomenta, né, esse mercado que eventualmente não acessava o mercado de capitais, empresas que não acessavam o mercado de capitais, que estavam na dependência dos bancos e, por consequência, tinham um custo de capital muito mais alto. Então, acho que a sofisticação que a indústria de fundos imobiliários está trazendo para o mercado de crédito brasileiro é fundamental. E aí, por óbvio, né, a gente vê muitas empresas, né, aderindo a isso e muitas gestoras, né, aderindo a essa indústria de fundos imobiliários e buscando aí, aumentando a concorrência, aumentando novas emissões, como também foi falado aqui no chat. Eu acho isso super positivo. A respeito, né, de fundos CETIPados, o ambiente CETIP é um ambiente bastante antigo, né, que já se negociava há bastante tempo aqui no Brasil, né? A CETIP é uma empresa que foi comprada pela B3, não me lembro exatamente quando, faz uns 2-3 anos, talvez. E no ambiente de renda fixa, esse formato ele já é extremamente comum. Praticamente todos os ativos de crédito privado são, pelo menos, marcados via CETIP, né? Ou quando há uma negociação, essa negociação ela ocorre dentro desse ambiente para certificar de que há uma câmara que vai fazer a liquidação tanto financeira quanto fiduciária desse ativo. Então, extremamente positivo. Ocorre que, no ambiente de fundos imobiliários, né, como ele é um pouco mais novo, ele tem menos liquidez. Né? Isso não significa que o cliente ou o investidor ele vai não conseguir dar saída para o seu investimento que está dentro desse ambiente CETIP, mas ele não vai ter, ele tem menos liquidez do que um ambiente de B3. Então, essa seria, talvez, uma ligeira desvantagem em relação à Bolsa. O que eu vejo de vantagem é, dentro do ambiente CETIP, pela regulação, vamos dizer assim, que o mercado está colocando para esse tipo de ativo, os ativos estão sendo marcados sempre em seu valor patrimonial, tá? No ambiente de bolsa, como a gente tem bem visto, quem determina o preço desses ativos é o próprio mercado e assim a gente tem uma desvalorização ou uma valorização conforme, né, os indicadores macroeconômicos e outros itens, fatores que impactam no preço de uma ação, e que a gente pode debater por horas quais são eles e quais impactam mais ou menos. Dentro do ambiente desse tipo, a gente não tem isso. Então, talvez a gente abra a mão um pouco da liquidez para a gente ter um ativo com menos volatilidade, sempre marcado na sua, no seu valor patrimonial. E aí os dois têm custos de transação, né? Uns mais, outros menos, para fazer as compras e vendas, né? Mas que, de certa forma, acabam sendo muito semelhantes. O que a gente tem, então, é uma diminuição na volatilidade do ativo setipado em prol de uma liquidez eventualmente um pouco mais baixa. São propostas um pouco distintas. Eu acho que para aquele investidor que está buscando bem mais liquidez, ele faria mais sentido ele ir para o ambiente setipado, perdão, ambiente listado. Agora, se ele está buscando um fundo bem mais focado em renda, um fundo de CETIP é bem interessante.
Alô, oi.
Oi, oi. Você está me ouvindo?
Estamos te ouvindo.
Eu vi uma pergunta ali que eu acho que é interessante sobre fundo de fundo do Juarez. Eu gosto bastante do BCFF11. Não sei o que o FAI fala de fundo, mas eu acho interessante. É uma boa forma de diversificar.
Sem dúvida. Assim, o fundo de fundo, ele gera reações assim, diferentes entre os investidores de fundos imobiliários. Tem quem goste, tem quem use por comodidade e tem quem não goste. E a maioria das pessoas tem opiniões assim, apaixonadas a respeito. E a paixão não funciona, não tem nada a ver com investimentos. A gente toma decisões ruins quando toma elas emocionalmente nos investimentos. Assim, fundos de fundos, eles têm prós e contras, mas ele tem algumas situações onde ele é realmente muito adequado. Tá? Por quê? Porque num fundo de fundo, quando tu compra uma cota dele, tu já está comprando naquela uma cotinha só, toda uma carteira de fundos imobiliários devidamente diversificada e com acompanhamento de um gestor profissional. Coisa que para você fazer sozinho, você teria que estudar, entender uma série de outros fundos, acompanhar esse mercado e fatalmente, né, ter mais dinheiro ali para fazer uma diversificação que seja adequada. Num fundo de fundo, tu resolve isso tudo num fundo só, né? E você também não precisa despender tempo para fazer acompanhamento de mercado, análises e coisas do tipo. Então, para quem não tem tempo e quer ter fundos imobiliários, é uma ótima pedida, por que não? Agora, enfim, nada é de graça, né? Apesar da gente estar num programa que é almoço grátis, né? A gente sabe que isso é uma brincadeira, né?
Com certeza.
Porque as coisas não vêm de graça. Então, qual é a crítica da turma para fundos de fundos? Todo fundo imobiliário você paga uma taxinha de administração lá, porque, afinal de contas, o gestor que cuida do fundo imobiliário, esse cara não trabalha de graça. E aí o que um FOF faz, né, o fundo de fundos faz? Ele compra cotas de outros fundos. Então, o fundo que ele, no qual ele está investindo, cobra lá a taxinha de administração. E o próprio FOF cobra a taxa de administração dele. Então, o investidor ele está pagando duas vezes uma taxa de administração. Não que ele sequer enxergue isso, porque o rendimento que chega para ele já é líquido dessas taxas e já está tudo certo. Se aquele rendimento for satisfatório para ele, cara, esquece essas taxas aí, porque já está tudo embutido. Mas tem gente que diz, não, Deus o livre, pagar duas taxas. Bom, é um preço que tu paga pela comodidade e pela utilidade do FOF. Tá? Então, quem prefere fazer tudo sozinho e tomar conta da própria carteira, cara, vai lá, bem tranquilo, fica bem à vontade, monte sua carteira. Quem não quer, usa o FOF para isso. Agora, na situação atual que a gente está, que a gente vem de um mercado muito deprimido, de um mercado de baixa há bastante tempo, onde ele caiu e ficou se arrastando lá embaixo, massacrando a gente, os FOFs eles se desvalorizaram muito e hoje eles estão extremamente baratos. Então, hoje um FOF, na minha visão, ele faz sentido desde para aquele investidor que está começando agora e realmente prefere pegar carona num FOF do que montar sua própria carteira, quanto para aquele investidor já super experiente, que sabe muito bem o que está fazendo. Se sabe muito bem o que está fazendo, devia saber também que o FOF está barato, ao invés de ficar dizendo por aí, ah, pagar duas taxas de administração não faz sentido. É o que faz sentido no mercado, é ganhar dinheiro. Então, se tu consegue comprar barato, vender caro depois, não vai fazer por quê? Porque paga duas taxas de administração? Não faz sentido. Então, assim, hoje os fundos de fundos, praticamente todos eles, ainda estão muito baratos. E eles estão baratos em dois níveis, né? A gente costuma dizer que eles têm o tal do desconto duplo. Por quê? Porque tu olhar para o FOF, qual é o tamanho do patrimônio dele, digamos que seja 100, tá? E ele está sendo negociado a 90 hoje. Quer dizer, tu está comprando uma nota de 100 pagando 90 pila por ela. Só ali tu já tem um descontinho. O mercado não precisa nem andar. É só esse desconto sumir. É só a turma se dar conta que não faz o menor sentido vender por 90 reais uma nota de 100. Então, só esse desconto sumir, você já teria um ganho para obter sem que o mercado precisasse se mexer. Mas veja bem, o FOF compra cotas de outros fundos. E a gente acabou de falar aqui que os fundos de tijolo estão muito baratos, fundos de papel estão muito baratos. Então, quer dizer, as cotas que esse FOF tem estão baratas, estão descontadas. E a cota do próprio FOF está descontada de novo. Então, quando você compõe essa conta, esses dias eu estava vendo o relatório gerencial de um FOF, eu não vou me lembrar qual é agora, não vou chutar também para não falar bobagem, mas ele fazia essa conta do desconto do próprio FOF, mais o desconto das cotas que o FOF possuía, e ele chegava num upside potencial sem o mercado precisar subir, só esses descontos eventualmente sumindo, entre aspas, de coisa de 40% que ele teria a apreciar só com os descontos sumindo, fora uma eventual valorização do próprio patrimônio desses fundos. Então, para mim, é uma das oportunidades mais fáceis e mais óbvias hoje. Mas, de novo, não me ouça aqui dizer isso e dizer, ah, não, bah, agora começou o almoço grátis aqui, eu comprei tudo que eu tinha de tijolo, agora estou no meio, eu vou comprar, vender aqueles tijolos, comprar tudo de FOF. Não, né? Carteira sempre equilibrada, onde você vai ter papel, vai ter tijolo, vai ter FOF, e com isso tu tem uma carteira segura, tranquila, porque, como eu sempre digo, a gente tem que montar uma carteira pensando que a gente pode estar errado, pensando que a gente errou o cenário, e mesmo assim a carteira tem que funcionar. Então, a diversificação a gente não pode abrir mão, mas FOF está barato, sim, e não está pouco barato.
Tá, deixa eu resumir aqui para ver se eu entendi bem o pessoal que está em casa também. Tem FOF que ele apresenta um desconto tão grande na cota, porque é um ativo negociado em bolsa, que essa questão da taxa de administração sobre a taxa de administração acaba sendo, né, irrisório, ou seja, mesmo com essa duplicidade de taxa, ele ainda está mais barato do que outros fundos que não têm essa questão da taxa sobre a taxa. É mais ou menos isso?
Cara, é exatamente isso. Assim, pega vamos lá, taxa média desses caras ali, sei lá, 1% ao ano, tá? E aí ele está sendo negociado a 90, enquanto o valor patrimonial dele devia ser 100. Não. Acabou de ganhar 10 anos aí de taxa de administração de graça. O teu FOF está de graça por 10 anos. Pronto. Ali. Ah, não, mas tem taxa de administração. Pois é, bicho. Tá de graça, 10 anos. Ou tu não vai ficar 10 anos com ele, esse desconto vai sumir, de repente tu vai realizar esse ganho, vai para outro fundo e tal, pronto. A taxa nesses preços, cara, desculpa, não, o cara não quer comprar e tá me arranjando uma desculpa para não dizer que não quer, para não dizer que é birra, ele tá vindo com um argumento técnico que não faz o menor sentido. Hoje, tá? Hoje, porque o desconto é muito grande.
Fai, a gente tem uma pergunta aqui do Gabriel sobre a tua opinião sobre criptomoedas, Bitcoin, Ethereum, etc.
Cara, vamos lá. Eu entendo pouco desse assunto. Esses dias eu vi que eu vou dizer, né, bicho? Esses dias eu vi um meme muito engraçado que eu tô só esperando um momento oportuno, assim, me faz uma pergunta dessa aí no
Rafael, rei dos memes,
lá,
né?
Eu solto aqui.
Milhares.
que basicamente é um cara parado no nada, assim, e aí começa a dizer assim, ah, o investidor de cripto curtindo a sua cripto piscina, curtindo a sua cripto casa e tal, e o cara tá sempre sozinho no meio do nada ali. Cripto é um troço completamente etéreo, assim, né? Eu entendo pouco, cara, eu tenho um troco de pinga ali, porque, né, tu... Bota o pezinho lá para ver, até para ver se tu te interessa pelo assunto, e aí decide estudar mais e tal. Não, cara, botei um troquinho de pinga lá, não me interessei e tá lá.
O não... troco de pinga é interessante que ele é justamente para não te dar a dor de cotovelo, né? Daqui a pouco o negócio explode.
Se todo der mundo tudo vendo, errado.
Tá todo mundo falando e tu tá com cara de trouxa no churrasco.
É o bolão da mega da empresa que só tu não entrou,
ganharam. Eu acho que não foi isso, na realidade.
Sobrou tu para trabalhar no outro dia.
Acho que não foi isso. Eu acho que o FAI ficou solidário com a galera que tava perdendo muito dinheiro em cripto e disse, cara, vou perder um pouquinho junto com vocês aí também. E aí colocou um dinheiro aí.
Agora eu tô pegando pesado, Gonzales.
Botei o dinheiro de pinga ali, o troquinho de pinga, cara, e tive que ficar um tempo sem beber, né? Eu perdi o dinheiro de pinga. É.
Cara, mas esse é um tema bem interessante, assim, né? E que, assim, na minha cabeça, os ativos, todos os criptoativos, uma garrafa de vinho de 1850, o FAI tá bebendo bem, né? O pessoal tá dizendo aí. Acho que todos os criptoativos, eles ficam bastante, vamos dizer assim, correlacionados com os ativos de tecnologia que existem no mercado, né? Então, quando a gente olha a correlação do Bitcoin com a Nasdaq, por exemplo, é bastante alta. E quais são os fatores que impactam isso? Basicamente, taxa de juros, né? É um dos principais fatores. Então, agora que a gente tem um ambiente, talvez, que a gente tenha atingido um topo aí de taxa de juros, onde a gente deve já, talvez, muito em breve, começar a ver alguns cortes nos Estados Unidos... É provável que sim, que a gente tenha um ambiente um pouquinho melhor para criptoativos. Uhum. Mas eu estou na linha do FAI também, de que não sou um especialista, né? Estou aqui comentando alguns dos relatórios que eu li sobre o assunto. Também não sou um grande investidor de criptos aí no mercado. Sei que o Panão tem bastante.
Eu participo do bolão, só. Botei ali para não ficar de fora da festa. Só.
Exatamente, para não ficar de fora da festa. Antes de responder a questão dos fiagros, né, a gente entrar nesse assunto, tem uma pergunta aqui do Luca Custódio. Coloca na tela aí que eu acho até interessante para dar uma animada.
Eu ia fazer ela agora.
Pega para você, Fai.
Cara.
Essa é boa.
Sabe o que que acontece? Sabe quando... Tinha uma coisa assim, quando eu era mais novo, eu ia num show de música e tal, e aí tu ia lá pra ouvir o cara tocar, né? Cantar, pô, show, musicão e tal, tu gostava da banda. Aí o filho da mãe, entre uma música e outra, ficava dando lição de moral, fazendo discurso político. A vontade que eu tinha de dizer, cala a boca, meu, eu vim aqui te ver cantar, velho, faz teu trabalho, porra, o que eu quero, né? Só porque tu canta, tem 30 mil pessoas na tua frente, tu acha que agora tu pode falar sobre tudo e tá tudo bem. Bicho, vai na tua competência, naquilo que tu sabe, naquilo ali, tu é muito bom. Todo o resto, tu é um ser, assim, da média para baixo, porque em todo o resto não é bem a tua área. Isso vale para todo mundo, vale para nós, inclusive. Às vezes as pessoas me perguntam, Fai, o que que tu acha da criação dos filhos e do não sei o que? Sei lá, bicho, eu tô sendo pai agora, não sei. Não, tu entende? Aí vem lá o Barça e diz, não, fundo imobiliário é uma porcaria. Tá, beleza. Opinião a gente não discute. Ele achar ruim, fica bem à vontade, cada um acha o que quiser. Tem quem gosta, tem quem não gosta. Agora, quando ele começa a explicar por quê, velho, me desculpa, saiu muita bobagem do porquê. Então, assim, diz que não gosta e deu. Pronto. Ele só não gosta. Ninguém é obrigado a gostar. Agora, os motivos que ele deu para não gostar não fazem o menor sentido. Não fazem o menor sentido. Assim, porque... Sei lá, o que que é as bobagens lá? Porque as taxas de administração é muito baixa e tal. Porque as empresas que o cara investe lá não tem executivo bem remunerado, não tem os conselhos ganhando fortuna, não tem... Pô, cara, tem tudo. Não, porque fundo imobiliário deu rolo. As ações nunca deu. Na americana, por exemplo, nunca aconteceu. Isso foi só um devaneio da nossa cabeça aí. Não, cara, assim,
complicado.
O cara que diz que não vai investir em fundo imobiliário por causa do Barsi, bicho, então vai lá, segue o que o Barsi diz e arque com as consequências, assim, pode dar certo, pode dar errado, não vou nem entrar no mérito. Mas não, o argumento é ruim, o argumento é fraco, o argumento não faz o menor sentido. Mas gosto, cara, cada um tem o seu, isso não dá para, né? Como é que eu vou dizer? Não, tu tem que gostar. Não, tu não tem que gostar, tu gosta se quiser. Mas ele falou muita bobagem sobre fundo imobiliário. Muita bobagem. Os argumentos, se é por causa daquilo que ele não gosta, bom, aí ele até poderia rever a opinião dele. Mas às vezes o cara diz que não gosta e fala qualquer coisa só porque ninguém gosta de dizer assim, eu digo, ah, não gosta. Aí todo mundo diz, por quê? Aí tu fala qualquer coisa e pronto. Não faz sentido. O argumento, para mim, não faz o menor sentido. Eu, sinceramente, cara, são 2 milhões de investidores em fundos imobiliários. Eu não tento convencer ninguém, cara. Investe quem quer. Ah, eu não quero investir porque o Barsi não gosta. Beleza. Não investe. Não gasto meu tempo, assim. O cara tem que querer. Aí eu mostro como, e aí eu ensino e eu ajudo. Mas, assim, não quero por causa do Barsi, cara. Não faz sentido.
Sabe que tudo, sempre tem críticas, né? Acho que é muito difícil da gente afirmar qual que é o modelo ideal de investimentos para o modelo padrão, standard, né? Para todo mundo, né? Por exemplo, tem muita gente que não gosta de previdência também, né? Porque diz que tem produtos ruins de previdência, as taxas são mais altas, a regulação é diferente, então o fundo de previdência vai dar uma rentabilidade diferente do fundo normal. Mas tem vantagens tributárias nisso, né? E tem gente que utiliza muito, né, do fundo de previdência até como uma forma de se obrigar a poupar, dado que ele tem lá todo mês o débito na conta, já sai automático, enfim. Então, por um lado, pode ser extremamente negativo sobre algumas críticas, nem todas eu concordo, algumas eu concordo, outras não. Mas uma outra ótica de ser um poupador regular, porra, é extremamente positivo, né? Acho que isso vai te trazer melhores no futuro. E aí, eu só queria rapidamente mostrar uma outra discussão que se tem ao longo da gestão de investimentos, né? Que é sobre um fundo de investimento cobrar ou não taxa de administração e quanto que isso, de fato, impacta, né? E aí eu estava lendo, até comentei já alguns dias aqui, que eu estou lendo um livro muito interessante, que é sobre a ascensão do dinheiro do Neil Ferguson, né? É um livro relativamente longo, eu não terminei ainda, mas ele passa sobre a ótica do mercado financeiro desde a época do escambo até o Ethereum. Então, cara, bastante coisa que ele vai trazendo. E o capítulo que eu li ontem é sobre uma crítica muito severa que ele faz aos modelos quantitativos, né, de análise, com o início do modelo Black & Scholes, né, de precificação de opções, que eu particularmente gosto, tá? Acho que é super completo, claro que tem críticas, mas ele fala muito sobre isso. Mas o ponto que eu ia chegar não é isso.
Só te interromper, tu vai criticar os modelos quantitativos, sendo que o Stormer não está aqui.
É isso mesmo? A gente joga no dia que é melhor para, né?
Não, só anotei aqui que na próxima segunda a gente...
Tipo assim, hoje eu não tô falando mal de fundo imobiliário. Da semana que vem que o Fire não tá aqui, eu fico mais livre, entendeu? Tipo assim, hoje eu poderia falar um pouco, né, que eu não gosto de análise técnica, porque também o Stormer não tá aqui, mas da semana que vem com o retorno do Stormer eu tenho que segurar esse comentário.
Não, mas aí eu vou tocar o teu áudio falando isso, tá?
O ponto que eu queria comentar, que é um dado, é o seguinte... Fundos de ações, tá? Eles têm uma taxa de administração elevada de 2%, via de regra, e tem um custo de taxa de performance, né, que é a principal fonte de receita dos gestores. E essa taxa de performance ela é cobrada geralmente uma vez ou duas ao ano, quando a rentabilidade desse fundo ele supera a rentabilidade do benchmark. Geralmente, o próprio índice Bovespa ou, em alguns casos, IPCA mais 6 de alguns fundos aí. Bom, o dado é o seguinte, tá? Se o Warren Buffett tivesse cobrado 2,20%, que é essa taxa de 2% de administração e 20% dos investimentos que a Berkshire tenha, dos 57 bilhões, ele teria mantido para si, melhor dizendo, 57 bilhões dos 62 bilhões que a companhia gerou para os seus acionistas nos últimos 42 anos. Esse dado em 2007, tá? Ou seja, dos 62 bilhões de lucro que a empresa deu para os seus acionistas via holding, 57 bilhões teria dado, teria ficado com o próprio Warren Buffett. Isso por si só, a gente diz, cara, então não vamos investir mais em fundos de ações, porque o dinheiro fica todo para o gestor e não vai nenhum dinheiro para o cotista final. Ok, né? Essa é uma crítica válida. Agora, eu acho que de nenhuma forma invalida que muito gestor de ação entrega retornos, muitos não, talvez não exagero, mas vários gestores entregam retornos consistentes de longo prazo e que, de fato, é muito difícil fazer a gestão de ações sozinho, né? Em casa, uma carteira de longo prazo, sem nenhum auxílio, com uma pessoa apenas olhando relatórios e dados macro e micro e montando a sua carteira. Por quê? Porque o mercado é extremamente volátil, o Brasil não é para amadores, então acho que contar pelo menos com um pedaço da carteira terceirizada, eu acho super válido. Eu, por exemplo, eu faço isso, eu tenho as minhas ações em poucas empresas que eu acompanho um pouco mais no detalhe, mas eu tenho certeza que eu não tenho nenhuma capacidade e nem tempo de cobrir todas as empresas da Bolsa e outras oportunidades que eu também não estou conseguindo olhar. Então, uma parte da minha carteira eu delego, eu contrato uma pessoa, no caso um gestor, para tomar parte dessa minha carteira. Então,
ETF não é melhor nesse caso?
Essa é a discussão. Tá. E aí o livro também debate sobre isso, né? Mas o ponto é assim, será que os ETFs eles não acentuam ainda mais as altas e baixas do mercado, dado que tem, principalmente nos Estados Unidos, tem cada vez mais ETFs, e essas ETFs não necessariamente têm uma racionalidade, né, pela definição de papel que elas vão colocar para dentro, elas simplesmente estão seguindo o índice. Então, se aquela empresa está no índice e o mercado está subindo, ele tem que comprar mais, então ele está acentuando a alta. Agora, se essa empresa, porventura, sai do índice, ou ela, numa recomposição, ela diminui a sua participação relativa dentro do índice, todos os ETFs vão começar a vender. E isso não acentuaria a queda do papel? Fica o questionamento. Então, assim, acho que tem crítica para vários modelos de gestão, próprio ETF, gestão ativa. O que a gente deveria fazer é dizer, de fato, categoricamente, que não existe um modelo ótimo para todas as pessoas e que cada um tem que entender como que prefere a sua gestão. Eu, particularmente, não invisto em ETFs. Eu tenho uma carteira de ações no Brasil, uma carteira de ações nos Estados Unidos e contrato gestores para compor outras estratégias que eu sei que eu não conseguiria realizar. Olhar para eventualmente para empresas de menor capitalização, como as small caps, ou eventualmente usar estratégias como alavancagem, que eu também tenho fundos de ações que usam alavancagem e que eu não quero ter na minha carteira, porque eu não quero ter a responsabilidade de ficar gerindo uma alavancagem direto na minha conta. Então, todo esse devaneio aqui para comentar que, cara, se o Barsi tem críticas a fundos imobiliários, beleza. Né? Mas não pode generalizar, dizer que essa classe de ativo ela não serve para nenhumas pessoas, não serve como, como forma de investimento. Talvez não seja por propósito dele. O que até acho um pouco incongruente, dado que ele é um investidor de renda. Né? Mas, enfim, fica aí o comentário a ser feito sobre a gente padronizar todo
mundo. Cara, pelo tamanho dele e a influência que ele tem nos investidores, porque assim... Cara, falou bobagem de fundo imobiliário? Falou. Mas isso não tira o mérito de uma história única, ímpar, que esse cara escreveu no mercado de investimentos no Brasil. Então isso traz para ele uma influência e ele é muito mais levado a sério em outros assuntos do que deveria, porque ele realmente fez algo extraordinário, muito extraordinário. Mas aí, puta, cara, seria bom que eu tivesse um pouco mais de cuidado com... opiniões jogadas assim para frente, porque tem muita gente que ouve e se... Cara, vamos lá, pega o Barsi e bota o Fai do lado. Quem tu vai ouvir? O Barsi, né, bicho? É lógico, Fai, quem óbvio. É o Fai do lado dele? Então, assim, ele, quanto maior tu fica como uma pessoa que exerce influência sobre outros... mais responsabilidade deve ter nas opiniões de assuntos, especialmente aqueles que você não domina tanto. E aí ele fala de uma forma como se, cara, fundo imobiliário fosse uma porcaria. Cara, Não é, tu não precisa gostar, só diz lá, cara, eu não gosto, para mim não serve por causa disso, 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 daquilo. Mas dá argumentos válidos e não tão taxativos assim para a turma que ouve ele, é influenciado por ele, buscar conhecimento e conseguir avaliar. Será que para mim vale? Para ele eu já entendi que não. Da forma como é feita, parece que não presta. Aí não faz sentido.
Bom, vamos mudar um pouco de assunto. A gente tem pouco tempo restante. Vamos dar uma atualizada no que aconteceu aí na última semana? O que vocês acham?
Boa, bora lá.
Eu acho que o ficou faltando os fiagros. Eu acho que fiagro é um assunto pertinente. Tá muita gente olhando. É uma modalidade... É um segmento dos fundos imobiliários que é relativamente nova. Eu acho que vale a gente falar um pouquinho sobre.
Vai, quer puxar?
Oi. Bom, vamos lá. Assim, o fiagro e o fundo imobiliário, eles não são exatamente a mesma coisa, apesar de guardar algumas semelhanças. Vamos lá, o que é igual? São negociados em bolsa, quase todos eles distribuem renda isenta mensalmente, e meio que deu. A partir dali começa já a ficar diferente. Até
os dois são, podem ser de papel.
Isso, pode ser de papel, pode ser de o tijolo no agro fica feio dizer, né? Mas enfim, pode ser de imóvel ou de papel. E meio que deu. Assim, até a própria obrigação da distribuição de resultado é diferente num fiagro do que é num fundo imobiliário. Mas pro investidor, que é o que mais interessa, assim... Cara, é negociado em bolsa, paga renda e é isento, o cara já, puta, é tudo igual. Mais ou menos. Bom, o fiagro, ele chegou aí há relativamente pouco tempo no mercado. Ah, mas já tem alguns anos. Tem, mas poucos. A maioria dos fiagros, eles são de crédito. A maioria deles.
Sim.
E o crédito, ele leva um tempinho para dar problema. Pensa o seguinte, o cara que pega o dinheiro emprestado, ele... Fala, pegou um empréstimo, o cara se entupiu de dinheiro, ele está com dinheiro agora. Ele não vai atrasar a primeira parcela. A primeira parcela ele nem gastou, ele já deixou para ir pagando aqui. Ele vai eventualmente atrasar quando der algum problema? Cara, daqui a um ano, dois, três. Porque aí ele já gastou aquele dinheiro, fez o investimento que ele tinha que fazer e aquele investimento eventualmente não retornou para ele. Daí ele começa a ter dificuldade de pagar. Então os problemas demoram um pouco para acontecer. Nos fiagros, salvo poucas exceções, que aí não foram nem nos fiagros, foram nos fundos imobiliários, esses sim ligados ao agronegócio, a gente praticamente ainda não viu o problema. Eu gosto de investir numa classe de ativos depois que eu já vi muita coisa acontecer com ela. Eu vi dar certo, eu vi dar errado, como é que se virou para se livrar dos problemas, como é que se resolveu, como é que as coisas acontecem naquele mercado. O agronegócio ele é diferente. A maioria de nós aqui da cidade não está acostumado, não sabe como é que as coisas funcionam lá. E se dá problema, qual é o tamanho, como é que resolve, como é que não faz. A teoria... Tá lá, né? Tem garantia, tem isso, tem aquilo, não sei o que, tá claro. Na hora de fazer, tudo é lindo. Quando o bicho pega, é que aí tu coloca à prova esses contratos e essas garantias e essa segurança toda e a gente vê se a coisa realmente funciona. Passado um tempo, nada deu errado, a gente já tira uma conclusão. Não foi testado, mas também não precisou ser testado. Já é um dado muito legal de se ter. Agora, não. Deu problema, foi testado, se resolveu assim, se resolveu assado, esse tipo de problema aqui é mais grave, esse não é isso aí. Isso tudo é insumos para a gente conseguir, de fato, analisar um mercado e, a partir daí, entender o que faz mais sentido, o que não faz, o que é mais arriscado, o que é menos arriscado. Hoje ainda está no campo da teoria, porque a gente ainda não viu o pau pegar. A mesma coisa aconteceu com os fundos imobiliários de crédito aqui, que cresceram muito nos últimos... 3 anos para cá. Agora os problemas começaram a aparecer, quer dizer, 2, 3 anos depois do início das grandes captações por esses fundos. Por quê? Porque recebeu dinheiro, emprestou, o cara vai pagando durante um tempo, agora começa a dar os problemas. E aí, como é que está resolvendo? Um lá foi lá, tomou a garantia de forma amigável, o outro não, um assim, o outro assado, outro decretou vencimento antecipado. Aí agora tu está vendo a bagunça acontecer e como que a coisa se ajeita. Então, eu gosto de dar mais tempo para as coisas, para a partir daí eu ter mais segurança. Enquanto isso, eu olho, torço muito para que dê certo, acho que tem tudo para dar certo, a verdade é essa. E é uma diversificação muito interessante, especialmente para o risco da carteira. Em termos de retorno, vai ser parecido com o que os fundos imobiliários dão. Mas o risco é bem diferente, né? Então, eu entendo que isso tem tudo para fazer bastante sentido. Eu ainda gosto de olhar e ainda ir tateando, deixar ver como a coisa funciona, porque desses fundos a gente não espera grandes valorizações, né? Não é que nenhuma ação que é uma startup, depois vira uma grande empresa, ela multiplicou de valores. O fundo vai ter sempre aquele valorzinho patrimonial dele, tudo que é lucro, o resultado que ele dá, ele distribui, então ele sempre volta para aquele valor inicial. Se não pagar ágio, não está pagando caro, quer dizer, tu consegue entrar nesse trem a hora que tu quiser, sem que tu esteja, entre aspas, chegando atrasado, sabe? Então, eu acho que é um segmento super promissor, tem tudo para ser enorme, assim, tão grande quanto o dos fundos imobiliários, tu estás a ver aí as últimas captações que vem vindo. É só uma questão de, né?
Deixa eu complementar aqui o Fai.
Rapidinho, só você falou uma coisa interessante que eu hoje eu regro muito na minha tomada de decisão. Não é porque tem contrato que vai dar certo. Isso assim, a pessoa fala, não, mas tem contrato que garante, tem garantia. Tá, mas no Brasil, contrato pode ter e muitas vezes, cara, não quer dizer nada. Decisão de juiz, decisão, né, principalmente de coisas que estão em contrato, elas não acontecem e aí você paga para ver e é o famoso ganha, mas não leva, digamos assim. Eu passei no curto prazo olhar mais com carinho para esse tipo de coisa.
Boa. Eu acho que, de novo, né? Eu não quero ser categórico aqui em dizer que, pô, não vale a pena a gente colocar, a gente não ter, vamos dizer assim, a gente partir do pressuposto que as garantias não vão ser executadas e que se forem executadas vão ser ruins, porque tem gestoras que só fazem isso e que ganham muito dinheiro, como a Jive, por exemplo, né? Claro que estou indo para o extremo aqui, mas justamente para mostrar isso, né? A Jive é uma gestora, no jargão aí, uma gestora butre, né? Que surgiu da massa falida do Lehman Brothers e, cara, ganha retornos consistentes aí, acima de 20% ao ano no seu fundo mais estressado, que é o fundo distressed, né? E eles só fazem isso, eles compram ativos inadimplidos e vão juridicamente tentar buscar uma parte do retorno do que deveria ter sido acontecido e não aconteceu. Agora, falando especificamente sobre fundos agro, a gente conversa com bastante gestoras aqui, e de fato, por mais que tenham lá vários covenants e garantias, o que de fato importa é se a empresa tem capacidade de honrar aquele pagamento de juros em principal com o passar do tempo, né? Por mais que tenha um contrato super amarrado, cara, se a empresa quebrar, se a empresa chegar no momento onde ela não vai conseguir honrar ali a prestação de juros, é um desgaste de imagem para a gestora, o fundo vai sofrer desvalorização. Então, a gente ter a segurança de que a gente está emprestando para bons credores é o conforto de que, cara, a gente vai ter o nosso rendimento ali dentro do fundo pago mensalmente e não vai ter problemas com relação a isso. Então, eu acho que, principalmente dentro dessa linha de fundos de crédito, quanto mais diversificada for o fundo, quanto mais diversificado for o portfólio de investimentos que o fundo possui, mais tranquilo vai ficar o cotista e o gestor. A gente já viu algumas casas trabalhando com fundos monoativo ou fundos com 3, 4, 5, até 10 ativos e acaba gerando um certo desconforto porque, enfim, os ativos ficam muito pesados para dentro do fundo. E se acontece algum problema, como o Fai mencionou, os projetos podem ser excelentes, com retornos bons, com garantias bem amarradas, com bons, eventualmente até um excelente management que não tem histórico de mal pagador. Mas, cara, o cenário ele é incerto, né? Pode ser que aconteça alguma coisa que não aconteceu ainda, uma imprevisibilidade, um risco de pandemia, sei lá, qualquer coisa que, de fato, impacte de forma relevante, né, a receita da empresa e que ela venha a ter dificuldades de fato para se permanecer adimplente. E isso, por consequência, ela ter ali o seu primeiro evento de não pagamento. Então, quanto mais diversificado for o fundo, acaba sendo interessante. A gente vê alguns casos aí de fundos que têm ativos com participação de 3% a 5% dentro do portfólio, e isso deixa muito mais confortável a vida do seu investidor. Só esse adicional aí que eu queria fazer, que eu acho que corrobora com o que o Fábio trouxe.
Show. Vamos finalizando, então, o programa de hoje?
Bora lá, Thay. Tu que manda.
Finalização, pessoal. De repente, dica... O pessoal anda comentando bastante aqui sobre as dicas de leitura que a gente tem mandado. Fai já falou um pouco. Gonzales também falou ali sobre o livro, né, que ele tá lendo.
Sim.
Panonco, o que que tu indicaria aí?
Ah, eu acho que eu vou dar uma exaltada no livro do Fai, sendo bem sincero. Eu tenho 15 anos de mercado. Sempre gostei de fundo imobiliário. Já dei palestra na B3 sobre fundo imobiliário. E o livro do Fai realmente vai no detalhe, exemplifica. É uma leitura fácil. É uma leitura, cara, que você pode pegar esse livro e presentear, né, para uma pessoa que nunca investiu.
Boa.
E realmente ele traz para a prática, tá? Traz para a prática. No final do livro você vai ter insumos e suficiente para colocar realmente a tua carteira em prática. Então, cara, o Fai tá de parabéns, eu conheço o Fai há mais de 10 anos, então o livro dele realmente vale a pena.
Parabéns, Fai. Eu vou fazer uma outra contribuição, então, um livro que eu vou ter o prazer de conhecer o autor hoje, que chama...
Olha...
Mauá, o empresário do império. Tá? É a história do Barão de Mauá, um livro que não é novo. Essa edição aqui é de 1995, para vocês terem uma ideia. Então, ele tem quase 30 anos já. E ele conta a história, né, de quem foi o Barão de Mauá, todos os seus percalços ao longo, né, da sua vida de empreendedor. Esse cara foi o homem mais rico do Brasil, né, durante o império, foi mais importante do que o próprio rei, o que causou bastante intriga por parte dos políticos, e os políticos fizeram de tudo, né, mudando leis e tudo mais, para quebrar o empresário. Nada do que a gente não possa ver, né, nos próximos meses aí, com esse governo maluco aí. Sem ser uma crítica, é só um fato.
Exatamente. A Liberta colocou o link encurtado aqui do livro do Fai. Tá aqui no chat para quem... quiser dar uma olhadinha, por favor. Então, pessoal... Opa,
como é que faz para conseguir um livro autografado teu?
Sei lá, bicho, fazer uma NFT aí, assinada, vocês que entendem de cripto e coisas virtuais, me ajudem.
Vamos fazer, ó, fica o convite aí para a próxima vinda que tiver a Porto Alegre, a gente fazer um evento e fazer uma sessão de autógrafos aí no teu livro.
Olha aí.
Mas aonde, cara? Vou rabiscar o Kindle da turma ali, colar um adesivo
no Kindle. A gente imprime umas cópias aqui, faz uma sessão de autógrafos.
É, mas cara, eu já tô incomodado com o fato de não ter o livro físico. Eu vou providenciar isso sim, cara.
Boa.
Bacana.
Já sei. Obrigada. Que o Panuco vai ter o primeiro autografado, né? Foi toda essa propaganda aí que ele fez.
Ai, a gente teve um comentário aqui, assinatura eletrônica.
Boa. DocuSign.
Isso. Aqui, ó, clicando, tac, 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 sem parar, tudo assinado.
Boa, gente.
Valeu, gente. Muito obrigada pelo programa de hoje. Não esqueçam, a gente volta segunda-feira que vem, ao meio-dia. Até lá. Muito obrigada, Fai, Panonco, Gonzales. Foi um prazer, mais uma vez.
Falou, pessoal. Abraço. Tchau, tchau.
Valeu. Obrigado, pessoal.